está com o Nunca é Tarde, Sónia Santos, Renato Duarte e agora também com a Aura Miguel.
Olá, Olá Aura, boa tarde.
Que bom que estar aqui, é tão raro.
Pois é.
É sempre ou de manhã, nos
tu apareces quando tu quiseres.
Eu sei,
a porta está aberta.
Bem-vindo ao Nunca é Tarde. É muito bom ter-te aqui. E olha, antes de mais, parabéns por este livro. Acho que foi uma excelente ideia passar as boas conversas que acontecem no Aura Miguel Convida. Como disse há pouco, é sempre aos domingos às 11h30 da noite. Uhum. E depois repete também a segunda-feira à mesma hora. Lá está, é um programa semanal que, enfim, tu entrevistas pessoas de diversas áreas,
certo,
que pensam a vida, não é? Que questionam a realidade.
Foi, o desafio foi o seguinte: quando mudámos a grelha, porque de vez em quando é saudável, não é? Mudar, o meu diretor, que é o Pedro Leal, veio trazer-me essa proposta, porque isto era um espaço tradicionalmente religioso, vamos dizer assim, que eram umas notícias religiosas e que, portanto, percebemos que era bom mudar. E aí veio ter comigo, primeiro, a minha primeira reação foi: como é que eu vou ter tempo, não é? Porque eu ando sempre a viajar. Mas também pode-se deixar gravado, e portanto ele disse-me: ah, mas é um espaço de conversa, não é bem para notícias. E eu disse que sim, com uma condição: que não fosse estritamente religioso. Quer dizer, que eu não queria, o meu objetivo ia ser que os convidados não falassem do que já era suposto. E, portanto, há muita gente que eu posso convidar ainda e que são interessantíssimos. Por exemplo, dou um exemplo para perceberem. Sei lá, o Fernando Santos, não é? Ou a Joana Carneiro, ou o António Pinto Leite. Claro, quando eles vieram ao meu programa, que espero que venham um dia, são católicos, não é? O que eu achava mais desafiante era que o fio condutor não fosse o ser religioso, porque eu acho que isso aí as pessoas já dão isso por adquirido. Mas que, é esse que eu tento ser o fio condutor, que tivesse, sem uma inquietação saudável, chamo eu, na maneira de viver. Portanto, por oposição aos que deixam andar, que não têm bichos carpinteiros.
E o que eu acho mais curioso no teu programa, e corrijo-me se eu estiver enganado, é que tu entrevistas todo o tipo de pessoas, não têm que ser necessariamente pessoas muito conhecidas, não é?
Pois, sobretudo porque ficou muita gente fora.
Exatamente, já falaste comigo para pedir contactos de pessoas que não são particularmente conhecidas.
Porquê? Porque eu estou sempre atenta, tenho uma espécie de barómetro à procura de pessoas vivas, vamos dizer assim, peço uma redundância, mas é, o ser vivo tem muito que se lhe diga, porque a maioria das pessoas eu acho que estão assim meio anestesiadas. É péssimo, podem ser novíssimos e já serem velhos de cabeça e de coração, e ao contrário, podem ser velhos de idade avançada e manterem uma juventude, e às vezes não têm necessariamente, aliás, às vezes há gente que tem essa inquietação, mas nem sequer sabe definir se é católico ou não, vamos dizer assim, simplificar, claro, e que tem muito mais interesse até na maneira como vivem e como abordam a esperança, como falam da esperança na vida. E isso é muito desafiante. Agora mesmo, que estamos aqui a conversar, já agora um breve momento publicitário, o meu próximo entrevistado é um caso desses, porque agora neste domingo é o último
O Mega Ferreira, não é?
Sim, que o Mega Ferreira apresenta-se como um não-crente. E escreveu um livro sobre Santo António, eu fiquei logo alerta.
Claro.
E é giríssimo, é espetacular, é super fresco a maneira como ele fala. E é como se tivesse despido daqueles clichês que as pessoas que têm a religião falam. E eu acho isso mau. Acho que o percurso deve ser feito pessoalmente para perceber se a religião é importante ou não na vida. Mas a maneira, esse percurso é que me interessa valorizar, porque esse percurso é o humano. E eu acho que hoje em dia a questão religiosa tem necessariamente passar para ser verdadeira, pelo menos, pronto, é a minha maneira de ver as coisas. Se houver um percurso pessoal, não dá para viver dos rendimentos. Portanto, não dá para viver dos rendimentos, quando eu digo, de uma sociedade que sempre foi cristã, eu também sou, mas já não dá.
Claro.
Ou de eu ter nascido numa família.
Tem de haver um processo de descoberta.
Tem que haver um percurso pessoal.
Ativa, não é?
E esse percurso pessoal, se for sério, vale a pena dar a conhecer, claro, mesmo que não vá levar onde eu gostava que fosse levar. Claro que eu gostava que muitos fossem assim mais entusiastas, se calhar, na igreja, com esta estaleca de vivacidade humana.
Exato.
Mas essa estaleca vale a pena valorizar.
Laura, dos teus convidados que tiveste até agora, não é? Nesta Aura Miguel Convida, houve algum que te deixasse particularmente inquieta e a questionar? Imagina alguém que fala contigo e tu viste, passaste a ver determinado assunto de uma forma completamente diferente.
Sim.
Diferente, aliás.
Sim, eu aprendo-se imenso, não é?
Sempre,
porque
não é?
Se estas pessoas vêm, que tendo sempre, são muito ricas, não é? Por exemplo, o Dr. Bagão Félix, não é? Que já se reformou, é espetacular, ele dizia mesmo, eu tenho uma curiosidade insaciável, tenho uma inquietação que gosto de conhecer, gosta, a aventura do conhecimento. É espetacular uma pessoa que continua a conhecer. Ele tem uma espécie de amor, acima de tudo, que é pelas plantas.
Até chama sim.
Prole arbórea.
Ele tem livros publicados até nessa matéria.
Tem. Foi por causa disso que eu falei com ele. Mas pensei, eu quando chegar a esta idade, eu vou querer ser igual. Quer dizer, mas eu também, porque é que eu estou a dizer isto? Porque isto são muitos anos, eu acho que é por causa disso, olhar para o Papa. Porque o Papa, para mim, sobretudo foi por causa de João Paulo II, ele era espetacular, mas não era por ser religioso. E eu cheguei a esta conclusão, porque ele morreu. Quando ele morreu, eu estava um dia numa esplanada, era ali na Zona da Expo, e veio um desconhecido ter comigo, interrompeu-me e perguntou-me, percebeu quem é que eu era, e disse, olha, desculpe interrompê-lo, eu sei o que é que faz, eu não sou crente, eu nem sei quem é, porque ele nem se identificou com o nome. Mas começou a fazer uma pergunta, porque é que eu sentia tanta atração pelo Papa João Paulo II se não sou crente?
Uhum.
E eu, para a primeira vez... percebi, há uma coisa superior ao ser religioso estrito, não é o religioso estrito que atrai, é por causa da ligação dele com Deus, ou com Cristo, como ele dizia, de certeza que ficou com uma humanidade espetacular.
Claro, somos todos homens, no fundo, não é?
Sim, mais portanto, do que... o humano é necessariamente atrativo. E, por acaso, agora regressando à última entrevista que eu fiz com o Dr. Miguel Ferreira, exatamente eu perguntei-lhe o que é que ele procurava quando escreveu sobre o Santo António, ele não é que diz isto. Que era o humano daquele grande santo lisboeta. Portanto, estava no registro certo, aliás. Esse é que é o registro que eu procuro, mas pronto, eu acho que nestas centelhas do humano há muita gente que se cruza nestes programas das mais improváveis. Sei lá, por exemplo, desde as mulheres de Caxinas, uma perdeu o marido e outra o filho, imagina, que sabem dar umas razões da esperança que as move, muito provavelmente superior, com a... sem argumentação intelectual.
Sem uma fundamentação teológica.
Sim, exato. E, no entanto, eu saí de lá mais rica por causa da simplicidade que elas têm. Sabem que hoje em dia o ser simples é muito que se diga, que parece que é tantã, ser simples é assim.
Exato. O que é que é que foi...
e é o oposto.
Que entrevistada é que mais te surpreendeu? Falaste aí agora de um exemplo curioso,
não é? Sim, não sei dizer. Pois, por exemplo, o Ricardo Ribeiro, que foi logo um dos primeiros, também foi espetacular. Gostei imenso. O meu batismo foi mesmo com um que esse, talvez este seja o mais... o mais imprevisto e é espetacular. É um homem que chama-se, por acaso não vem aqui. Há muitos que não vêm aqui, se calhar esses os mais surpreendentes não vêm aqui. Aqui vêm mais os VIPs, não é? Os nomes conhecidos.
Foi o critério
do editor que também quis fazer este livro.
Pronto, ia-te fazer essa personalidade. Qual foi o critério para a edição? Já percebemos.
É.
Okay.
Mas ficaram de fora imensos, assim, por exemplo, o que se chama. Paulo, eu não me lembro do apelido dele, mas ele trabalha, ele é de música. E dedica a sua vida, também, entre outras coisas, a visitar os presos na prisão de Leiria, que é só de jovens, e a treinar com eles ópera. E então, Ópera na Prisão, que chama-se a iniciativa, e levou já por duas vezes esse grupo a atuar, que eu vi, foi espetacular, na Gulbenkian. Uma vez foi o Don Giovanni. E outra vez agora foi também outra ópera de Mozart. É Mozart na prisão, é uma coisa extraordinária. E esse homem,
incrível.
É mesmo, isto é mesmo o humano que eu queria, que é ele, que podia fazer outras coisas e que já tinha estado no conservatório e que tinha uma carreira promissora em Lisboa, resolveu ir para uma aldeia ao pé de Leiria e dedicar-se, sempre na música, mas com esta vertente do humano, ao ponto de conseguir ter a paciência de ensaiar e de levar estes jovens a atuar numa ópera de Mozart na Gulbenkian. Isso eu acho que isto é top.
Fantástico. Aura Miguel convida para ouvir então, já está. O próximo é no domingo, já este domingo às 11h30 da noite, com Mega Ferreira, não é, Aura?
Sem dúvida.
Obrigada por ter estado no Na Tarde, foi ótimo ter-te aqui.
Espero que ouçam e gostem.
Claro que sim.
Eu costumo ouvir, como já te disse, e adoro. Não gosto, adoro.